A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informa que realizará audiência pública com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para estabelecimento de resolução normativa acerca dos requisitos mínimos para os medidores eletrônicos em unidades consumidoras em baixa tensão, incluindo unidades consumidoras residenciais. A referida audiência pública será realizada dia 9 de dezembro de 2010, das 14 às 18 horas, no auditório da Agência Nacional de Energia Elétrica, que fica localizada aqui em Brasília. As iniciais do local, da localidade, SGAN 603, módulo H, Brasília, DF. A presidência informa o recebimento do ofício número 366/2010, SGM-MME, de 26 de novembro de 2010, do secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Dr. Cláudio Schlier, encaminhando o documento base do Plano Nacional de Mineração 2030, que se encontra em consulta pública até o dia 9 de dezembro deste ano. Esse documento submete à análise preliminar da Comissão de Infraestrutura e também se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos, bem como para o recebimento de sugestões que visem o aprimoramento do documento, que deverá nortear a política mineral nos próximos 20 anos. Comunicado da presidência. Diante da oportunidade do tema pautado para a audiência pública de hoje, com o ministro dos Transportes, gostaria de trazer ao conhecimento das senhoras e senhores senadores da Comissão de Serviços de Infraestrutura algumas informações e artigos sobre a questão dos transportes da infraestrutura do país. Recente matéria de um periódico paulista traz um importante estudo que afirma que o principal projeto de infraestrutura do governo não elimina os gargalos de logística, mais especificamente no setor de transporte na região amazônica. Trata-se do estudo encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e pelas Federações das Indústrias de 9 estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que compõem a ação Pró-Amazônia. O levantamento é assinado pela consultoria Macrologística dentro do projeto Norte Competitivo e servirá de base para a discussão de investimentos do PAC 2. De acordo com a matéria e a conclusão do estudo, parte dos investimentos alocados pelo PAC 1, com despesa estimada em 17 bilhões de reais por ano, não vai reduzir o custo do transporte na Amazônia Legal. Essa redução teria efeito estratégico para uma região que cobre 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados e representa cerca de 60% do território nacional. O efeito da redução poderia também ser o de ampliar a renda local e melhorar o desempenho dos 16 circuitos produtivos mais importantes da região. O diagnóstico e as orientações sugeridas no trabalho da consultoria serão usados para a mobilização política da região, com a meta de tentar redefinir as escolhas de investimento, incluindo aquelas elencadas no PAC 2. Segundo a matéria do referido periódico, o estudo aponta na direção das hidrelétricas a grande solução para a Amazônia. O principal projeto apontado na pesquisa é capaz, sozinho, de gerar uma economia de 1 bilhão e 800 milhões de reais no custo do transporte, com a criação de uma saída para grãos da região norte do Mato Grosso até o Rio Amazonas. Isso só será possível com a implantação da hidrovia Juruena-Tapajós. Apesar de relevante, o projeto está fora do PAC e tem ameaça de jamais existir se a construção das hidrelétricas no rio Tapajós não considerar as eclusas que o tornam navegável. Para o professor Oliver Girard, esta é a grande batalha que será travada agora. A infraestrutura energética é importante, mas ela não pode condenar o transporte de uma região. Para esses mesmos autores do documento da CNI, não oferece ao país apenas um volume de informações sobre quanto custa produzir na Amazônia brasileira. O outro mérito desse documento, e de acordo com eles, é a afirmação de que o direcionamento da primeira parte do PAC para o norte não reduz os custos de transporte. O trabalho mostra que é possível avaliar custos das hidrovias e defende que nenhum corredor logístico que cruze países sul-americanos é competitivo. Por fim, argumenta que a solução para o transporte na Amazônia pode ser obtida ali mesmo. Dentre as obras apontadas como prioritárias no projeto Norte Competitivo, vale destacar, como exemplo de redução de custos, a citada hidrovia Juruena-Tapajós. Se ela estivesse pronta, geraria uma economia hoje de R$ 920 milhões ao ano. Em 2020, essa economia chegaria a R$ 1 bilhão e 850 milhões. Outra conclusão do estudo mostra que a integração física entre o Brasil e os países sul-americanos pode estreitar laços de amizade, mas não vai assegurar competitividade no transporte da exportação da Amazônia Legal. O trabalho avaliou o trânsito de produtos por 7 países da América do Sul, sendo eles a Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Chile. E em nenhum deles o custo é menor que o nas opções existentes na Amazônia. Apenas a Colômbia foi desconsiderada, pois, segundo o professor Oliver Girard, o problema político representado pelas FARC inviabilizam qualquer avaliação logística. De acordo com o jornal, sua equipe já cruzou o trecho peruano do chamado Corredor Bioceânico, estrada que liga o Acre a Nazca e de lá ao litoral. A dificuldade está em cruzar a tortuosa estrada pelos Andes. São trechos favoráveis para o turismo, mas inviável para o escoamento de cargas em alta escala. Como visto, esse é um tema extremamente significativo quando pensamos nos gargalos da infraestrutura brasileira, a começar pelo segmento dos transportes, em especial o hidroviário, e a sua vinculação com a matriz energética e, mais especificamente, com o setor hidroelétrico. Um dos pontos de inflexão dessa questão é que aqui na comissão nós temos debatido e deliberado bastante, referindo-nos à construção das eclusas, que, via de regra, gera contradições dentro da própria gestão administrativa do governo no tocante à definição das responsabilidades e competência das respectivas pastas ministeriais. Outro ponto que se deve destacar é a referência dos autores do estudo sobre a questão da falta de visão econômica e de planejamento nas escolhas e definições dos projetos. Este é um tema que também foi trazido ao debate nesta comissão durante os nossos ciclos de palestras realizados em 2009 e 2010. Ou seja, o tratamento dos projetos de forma isolada, sem a devida visão sistêmica e integrada dos investimentos e as suas consequências econômicas. É o que eles chamam da necessidade de um vínculo dos projetos a um sistema logístico. Para tanto, impõe-se sempre o planejamento, que historicamente, a meu ver, é uma das principais deficiências que encontramos no país em praticamente todos os setores, notadamente quando se trata da atuação do Estado. Acredito ser este um ponto crucial que merece atenção por parte do governo ao definir sua política de enfrentamento dos gargalos da infraestrutura, a começar pelo enfoque a ser dado na celeridade da execução dos projetos. Recentes dados do Banco Mundial, do Governo Federal e da ONG Contas Abertas, trazidas por outra ao conhecimento de todos nós por outra publicação, apontam um quadro de verdadeira calamidade quando se fala no tempo gasto entre a decisão de iniciar um projeto e o efetivo começo da obra. A título de demonstração, cabe reproduzir os números de cada fase de elaboração dos projetos e da contratação das obras. A primeira fase, definição da obra. Para se definir a obra, o tempo gasto é de 1 mês. Segunda fase, contratação do projeto, incluindo na contratação do projeto A, preparação de documentos da licitação pública, 2 meses. B, tramitação interna, mais 2 meses. C, processo licitatório, 3 meses. D, análise das propostas, 2 meses. E, contratação da obra, 3 meses. E F, início dos trabalhos, 1 mês. Tempo gasto para esta segunda fase, 13 meses. Com mais 1 mês gasto na primeira fase da definição da obra, já vão aí 14 meses. Terceira fase, elaboração e aprovação do projeto. Tempo gasto, 10 meses. Quarta fase, contratação da obra, incluindo A, preparação de documentos de licitação, tramitação interna, processo licitatório, mais ou menos os mesmos itens da contratação do projeto, são aqueles da contratação da obra. Só que demora um pouco mais, porque para o início da obra demanda um período de 3 meses. No total dessas 4 fases, a primeira, definição da obra, segunda fase, contratação do projeto, terceira fase, elaboração e aprovação do projeto e quarta fase, contratação da obra, nessas 4 fases são gastos 40 meses. Ou seja, do momento em que se define que será realizada aquela obra até o momento em que esta obra venha a ser realizada, se gasta 40 meses, ou seja, 3 anos e 4 meses. Isso representa quase um mandato inteiro do presidente da República, somente entre decidir e iniciar a obra. Nesses números, chama a atenção também o tempo de burocracia necessária somente com a contratação, elaboração e aprovação do projeto, que é de 23 meses, ou seja, quase 2 anos dedicados apenas ao projeto. Esses dados trazem a média de tempo despendido com os chamados projetos prioritários. Vale dizer ou imaginar, então, que para os projetos não prioritários ou comuns, o tempo deve ser bem mais elástico. Acredito que a centralização na execução e na coordenação de projetos prioritários, como daqueles que permitem uma grande escala de repetição em estados e municípios, além de reduzir o tempo gasto, queimando, por exemplo, a fase de contratação que desperdiça 13 meses, facilitaria a visão sistêmica, ou seja, a visão planejada dos investimentos como um todo, pois o que temos hoje é a pulverização e a segmentação das decisões isoladamente em cada pasta ministerial. Isso dificulta o planejamento integrado, que permite considerar a correlação entre os projetos e os efeitos econômicos dos investimentos, ainda que de setores distintos. É o caso, por exemplo, a que se refere o estudo aqui relatado entre a construção das hidrelétricas, integrantes do setor energético, e das eclusas, integrantes do setor de transportes, tema também aqui já tantas vezes debatido pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores desta comissão. E é exatamente pelo fato de o PAC 1 e o PAC 2 estarem recuperando o tempo perdido em relação às grandes obras da infraestrutura, essa questão do planejamento integrado, aliada à previsão de forte crescimento econômico para os próximos anos, tornam-se assim ainda mais necessárias. Aqui fica a proposta ao novo governo, ao qual a Comissão de Serviços de Infraestrutura mantém-se aberta para ajudar no aprofundamento do debate desse importante tema para o desenvolvimento brasileiro. Senhoras e senhores senadores, a presente reunião, em sua parte 2, destina-se à realização de audiência pública sobre os preparativos, expectativas e previsões acerca do atendimento das malhas rodoviária e ferroviária de transporte, em função dos grandes eventos que serão realizados no Brasil, mais precisamente em 2012, Rio mais 20, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, em 2014, a Copa do Mundo, e em 2016, Jogos Olímpicos, além de assuntos correlatos às atividades e às atribuições do Ministério dos Transportes. Em cumprimento ao requerimento número 13 de 2000 desta comissão, que convida o senhor ministro de Estado dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Passos, convido portanto, para que ele ocupe o seu lugar à mesa. Mas, antes, eu gostaria de colocar à deliberação e à votação o requerimento número 13 de 2010, que requer exatamente, conforme foi lido na reunião anterior desta comissão e obedecendo aos atos e normas número 1 que pautam os nossos trabalhos, gostaria de colocar em votação esse item único da pauta, que é o requerimento número 13, que requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 90, incisos 2 e 9 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam convidados os ministros dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Passos, e o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Dr. Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, para discorrerem perante esta Comissão de Serviços de Infraestrutura sobre os preparativos, expectativas e previsões acerca do atendimento das malhas rodoviária e ferroviária de transporte em função dos eventos que serão realizados conforme aqui já relatados. Em votação o requerimento, os senhores senadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor Presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador João Ribeiro.
Senhor Presidente, eu apenas gostaria de acrescentar que, para o bom andamento dessa audiência pública, ou seja, dessa reunião de esclarecimentos, como que eu julgo importante, por iniciativa de Vossa Excelência, eu cumprimento Vossa Excelência por isso, por essa iniciativa, e está presente também o diretor-geral do DENIT, que Dr. Luiz Antônio Pagô, que está acompanhando o ministro, que eu acredito ser de fundamental importância a participação dele, já que essa questão das estradas é muito ligada ao DENIT, e também o diretor da área ferroviária, Dr. Geraldo Lourenço Neto, que também se faz presente. Então, não sei se Vossa Excelência acha importante convidá-los também para compor a mesa, para, em caso de algum questionamento por parte de algum dos senhores senadores, eles poderem auxiliar o ministro e até melhorar e ampliar os esclarecimentos. Era essa a indagação que faço de Vossa Excelência.